cibersegurança, é floresta, é água, seguros, infraestruturas, até a reorganização territorial. Vocês são uma máquina, realmente, uma máquina, mas de propaganda. Propaganda. Sr. Ministro, a pergunta é muito objetiva. Onde é que estão os estudos técnico-económicos independentes que demonstram a viabilidade financeira deste plano e o retorno concreto do país? Sr. Ministro, consegue garantir hoje ao Parlamento que o PTRR não vai transformar-se numa nova máquina de clientelismo financiada à custa dos contribuintes portugueses? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A pergunta foi colocada ao Sr. Ministro, não ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, e o Sr. Ministro deseja responder. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. O Sr. Deputado usou um método que é conhecido de trazer a pergunta escrita. Esse método é válido como qualquer outro, mas às vezes dá mau resultado. Porque a verdade é que aquilo que eu disse ao Sr. Deputado antes da sua intervenção contraria frontalmente aquilo que trazia escrito na sua intervenção. A resposta às suas perguntas foi dada previamente. E já agora eu queria também dizer ao Sr. Deputado o seguinte. O Sr. Deputado Nuno Fazenda pediu para distribuir um conjunto de documentos à Câmara. Se o Sr. Deputado depois encontrar nos documentos que hão de ser distribuídos algum documento que contraria alguma coisa que eu tenha dito, fará o favor de me fazer chegar, porque tenho a impressão que nenhum daqueles documentos contraria nada do que eu disse. Agora, Sr. Deputado, quanto às suas questões, eu queria dizer-lhe o seguinte. O Sr. Deputado perguntou quantos milhões de euros estão em risco de ser perdidos. A resposta que eu lhe dei e vou manter é a seguinte. Se não houver nenhuma anomalia, se não houver nenhuma nova tempestade adicional, se não houver nenhum problema exterior imprevisto, o PRR será executado na sua totalidade, Sr. Deputado. Todo o valor das subvenções do PRR serão executados até ao último euro. Senhor Deputado, escreva isto. Senhor Deputado, portanto, não vale a pena preocupar-se com o que não é preocupante. Dedique a sua atenção, Senhor Deputado, a avaliar se os investimentos são eficientes na sua aplicação, se resolvem o problema das pessoas e que outros investimentos devemos fazer no futuro. Agora, este programa que foi delineado pelo Partido Socialista e executado pelo Governo da AD com as correções que o tempo obrigou a fazer, este programa vai ser executado na sua totalidade, apesar da pouca contribuição que o Partido Socialista deu para a sua execução. O Partido Socialista é responsável pela sua programação inicial e depois deu uma escassíssima contribuição para a sua execução. E nós estamos a fazer o que era suposto fazer. Estamos a corrigir os atrasos que eles deixaram. Estamos a recompor aquilo que era necessário corrigir para garantir o resultado final que eu vou insistir, Sr. Deputado. Leia aos meus lábios. Não vai ficar nenhum euro por aplicar, nenhum euro por investir das subvenções do PRR, a não ser que surja algum dado extraordinário exterior ao país. Agora, o Sr. Deputado disse que este programa era uma das maiores falhas de execução da nossa democracia. O Sr. Deputado, no final deste ano, vai se envergonhar do que disse, porque vai ver os relatórios que vão mostrar que o programa foi integralmente cumprido. Mas mesmo, imagine que o mundo acabava agora, íamos ver como é que ele está hoje, como é que o programa está executado hoje. O penúltimo pedido de pagamento está apresentado. 9 dos 10 pedidos de pagamento estão apresentados. Portugal foi o segundo país da Europa a apresentar o 9º pedido de pagamento. Como é que alguém pode ter coragem de dizer que o programa está atrasado? Não está. Estamos até adiantados, Sr. Deputado. Agora, há aqui um ponto que eu não quero esconder. Daqui até 31 de agosto temos muito trabalho pela frente. É preciso uma atenção diária e constante sobre cada um dos projetos. A nossa administração pública toda, as autarquias locais, as empresas, as universidades, os centros de investigação, as IPSS, toda a sociedade civil tem que se mobilizar para cumprir até 31 de agosto. O acompanhamento que nós fazemos do assunto mostra que há condições de cumprir. É preciso que as pessoas mantenham a pressão e executem aquilo que está previsto. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Ribeiro, chega, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o trazer as perguntas escritas tem o mesmo problema que trazer o missal. Nós ficamos com fé, que é o caso que o Sr. Ministro está com o missal e está com fé, e não cola com a realidade. E eu até compreendo, estamos aqui quase há uma hora em modo comício do PSD, que é o que vocês têm fé do que está a acontecer, que choca de frente com a realidade do que está a acontecer no terreno. Passados quase quatro meses da tempestade Cristine e do comboio de tempestades que lhe seguiu, Sr. Ministro, a pergunta é, e nós vemos no terreno, quando é que os apoios todos vão chegar às populações? E outra questão é, se o problema e o atraso que houve foi a fraude, qual é a percentagem dessa fraude?
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que o Sr. Deputado João Ribeiro é homem de pouca fé, mas é livre. É livre disso. É livre disso. Agora, registei as tuas palavras sobre um alegado comício do PSD. Isso significa duas coisas. Significa que o Sr. Deputado acha que as coisas estão a correr bem, que é o que se diz nos comícios, são as coisas que as pessoas gostam de ouvir, é quando as coisas correm bem, é isso que se leva para os comícios. Significa que as coisas estão a correr bem. Mas notei também do seu lado algum desconsolo, alguma descrença, algum desencanto, porque afinal as coisas estão a correr bem. E essa parte, Sr. Deputado, eu queria fazer-lhe um apelo. Associe-se às pessoas que têm vontade de executar este programa completamente. Faça votos para que o programa seja integralmente cumprido, porque isso é muito bom para Portugal e é muito bom para a imagem de Portugal em Bruxelas, é muito bom para facilitar as negociações do próximo quadro financeiro plurianual, é muito importante que o programa seja integralmente cumprido. E eu gostaria de ver todo o Parlamento unido em torno da vontade de cumprir o PRR.
Sr. Deputado João Ribeiro, novamente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não sou eu que não tenho fé no Governo. As recentes sondagens também mostram que os portugueses também não têm fé no Governo. Sr. Ministro, eu vi que fugiu à pergunta da tentativa de fraude, porque é preciso vermos que a tentativa de fraude foi muito grande e é um sinal que o Governo devia levar em conta, porque a eliminação do visto prévio, se calhar vai levar a que aconteça o que aconteceu com as fraudes constantes nestas situações. Por isso, devíamos repensar. Mas também, Sr. Ministro, queria lhe dar os parabéns, porque o seu Ministério foi o primeiro a ter uma efetiva reforma do Estado. Falo das CCDRs. Qual foi a reforma do Estado? Foi mais 5 taxos em cada CCDR, 25 no total, se calhar 26, porque temos contato também com o encaixado ministro, vice-presidente, aquele que veio do fundão lá da minha terra e que está na estrutura de missão. Ou se calhar até 27, já também temos contato com o presidente da Água que une. Ou seja, a reforma do Estado no seu ministério foi mais cargos, mais lugares. Diga-nos, Sr. Ministro, o que é que as populações do interior ganharam com estes governos regionais feitos na Secretaria. Diga-nos o que é que ganhou. Ainda mais outra questão, Sr. Ministro. Relativamente ao aumento brutal dos combustíveis, que é muito sentido aqui no litoral, mas no interior os portugueses têm uma solução, que é na zona da Raia, que é vão à Espanha, mas vão comprar combustível, vão comprar, fazer as compras normais, acabam por fazer lá algum turismo de circunstância, o que destrói ainda mais as economias da Raia.
A pergunta, Sr. Ministro, é o que é que o Governo vai fazer para não destruir, e é mesmo destruir, toda a zona do interior e a zona da Raia, que está a ser claramente afetada por esta situação. Obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ribeiro, quando acabam os argumentos, vêm as sondagens. Mas eu acho que nesse caso também o Sr. Deputado não está a ir no caminho certo, porque aquilo que se está a referir é um inquérito online, não é uma sondagem. Portanto, é melhor não se fiar muito naqueles resultados. O melhor é olhar para os resultados da governação e não para os resultados dos inquéritos online. O Sr. Deputado referiu aqui vagamente, eu não entendi exatamente o que quis dizer, mas fez uma referência a fraudes ou tentativas de fraude nos apoios do PRR. Sobre essa matéria, Sr. Deputado, quer dizer-lhe que eu não tenho nenhum dado que lhe possa reportar a esse respeito, e, portanto, o que eu lhe posso dizer a esse respeito, assim, a todos os senhores deputados e a todos os portugueses, é que se tiverem conhecimento ou indício de fraudes em matéria de fundos europeus ou de fundos nacionais, eu apelo insistentemente a que façam a denúncia ao Ministério Público para que seja totalmente apurado. Agora, posso dizer-lhe, relativamente às candidaturas que foram apresentadas no âmbito dos apoios dos 10 mil euros, posso-lhe dizer que há muitas candidaturas que foram indeferidas. Não sei se há fraude ou se não há fraude, mas que não houve razões para pagar, em muitos casos não houve, e as candidaturas foram simplesmente indeferidas. Quanto às comissões de coordenação, o que lhe posso dizer é o seguinte: o Governo está a trabalhar no bom caminho, colocando nas comissões de coordenação regional serviços que estavam de natureza regional, que estavam dispersos, que trabalhavam cada um para seu lado, e que agora passam a trabalhar na mesma casa, sob o mesmo teto, sentam-se à mesma mesa para tratar os assuntos da política regional, que é mais do que uma somatória de políticas setoriais. E por isso a importância de sentar à mesma mesa o conjunto dos responsáveis regionais das diferentes políticas setoriais.
Sr. Deputado João Ribeiro, novamente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, parece-me que não há contacto entre o Presidente da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, e este Governo. Se calhar não sei, devem, porque nós, o Sr. Presidente da Estrutura de Missão, disse-nos a nós, deputados, que tiveram muitas situações de fraude. Todos nós ouvimos. Ouvimos em Leiria, ouvimos aqui no Parlamento. Estamos a falar da tempestade, Cristine, ouvimos no Parlamento e ouvimos lá no terreno.
Sr. Ministro.
Senhor Presidente, eu não sei exatamente qual é a pergunta, mas vou repetir a minha resposta. Há milhares de situações de candidaturas aos apoios que foram indeferidas. Se por trás disso está fraude ou se é apenas erro, se é apenas uma má interpretação do concurso e a pessoa pensava ter direito a uma candidatura que afinal não tinha, eu não sei, é isso os tribunais julgarão. Senhor Deputado, se tiver conhecimento de alguma situação, faça favor de comunicar ao Ministério Público. Aquilo que eu digo ao Presidente da Estrutura de Missão e a todos os servidores do Estado e a todos os portugueses: quem tiver conhecimento ou tiver suspeita de fraude, deve comunicar ao Ministério Público. Senhor Deputado, eu insisto, se tiver conhecimento, comunique. Se conhecer alguém que tenha conhecimento, incentive-o a comunicar. É isso que eu faço. Qualquer pessoa que conheça fraude, não deixe ficar para trás. Ninguém pode ficar calado. É o seu dever. Se tiver conhecimento, comunique. Peço-lhe esse favor a bem da República. E quanto à CCDR, já tinha respondido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se não tem o contacto do Sr. Presidente da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, podemos lhe fornecer. Talvez ele lhe possa dizer diretamente, uma vez que o seu Governo não tem contacto com eles. Em segundo, o tema que trago aqui hoje é bem diferente no caso. Falo de algo completamente caricato que li esta semana. Então o senhor Primeiro-Ministro, ao seu estilo, àquele estilo de quem se